e o governo federal começa a pagar hoje uma ajuda de R$600 aos brasileiros, mas há critérios para isso. Quais ajudas além dessa? Quais são os critérios para se obter esta ajuda do governo durante esse período de crise? Como podemos entender o perfil das pessoas que recebem e a burocracia por trás disso? Para entender essa questão, eu converso agora com Karen Jobim. Ela é membro e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Associação Brasileira dos Advogados e ela também é especialista em Direito Previdenciário. Doutora Karen, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Antes de continuar nossa entrevista com a doutora Karen, gostaria de lembrar os nossos ouvintes que nós estamos em home office, trabalhando no estúdio da CBN aqui de casa, e por isso esse áudio tem um pouco de delay na minha conversa com a doutora e também a qualidade do áudio é um pouco abaixo do que você está acostumado, meu caro ouvinte. Doutora, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: quem tem direito a receber esses R$600?
Bom, Gilson, tem dois tipos de requisitos. Os primeiros requisitos, eles são cumulativos, então as pessoas têm que preencher todos, que são ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, ou seja, não pode estar vinculado a nenhuma empresa, ter carteira assinada, não pode receber nenhum outro tipo de benefício da Previdência, seja aposentadoria, auxílio, também não pode estar recebendo seguro-desemprego, programas do governo federal de auxílio, salvo o Bolsa Família. Além disso, a renda per capita da família tem que ser de meio salário mínimo por pessoa, que hoje é R$ 522,50, tá? Ou o total de rendimento da família até 3 salários mínimos, R$ 3.162. E, por último, não ter recebido rendimentos tributáveis no ano agora de 2018, acima de R$ 28.559,70. Então, a pessoa tem que cumprir todos esses requisitos. Cumprido todos eles, ela tem que se encaixar em algum dos outros 4 que eu vou falar aqui, que é ou ser microempreendedor individual, ter o MEI, ou contribuir para o INSS, como contribuinte individual ou facultativo, ou estar inscrito no CadÚnico, que é o Cadastro Único do Governo, ou cumprir uma renda mensal, que é essa que eu acabei de falar, né, de até 3 salários mínimos, até 20 de março de 2020. Então, preenche-se todos os primeiros requisitos, cumpriu todos, tem que se encaixar em um desses 4.
Agora, quando a gente fala, por exemplo, de pessoas da família, a família tem que ter uma renda, um teto de renda para poder receber o benefício. Então, eu posso, por exemplo, não ter nenhum vínculo empregatício, ser maior de 18 anos, não receber nenhuma ajuda do INSS, salvo o Bolsa Família, e alguém na minha família trabalha, por exemplo, e tem uma renda que não vai chegar a esse patamar. Eu tenho direito a receber isso?
Sim, Gilson, eles vão analisar o contexto familiar. Então, se você tem 3 pessoas na família, só uma dessa pessoa trabalha e tem uma renda e você não trabalha, você é um microempreendedor, você é um trabalhador individual, enfim, e você preenche os outros requisitos, se a renda da tua família não chegar até 3 salários mínimos, somando todos os membros da família, você vai ter direito a receber.
Bom, alguém está nos ouvindo agora e fala, poxa, eu me encaixo nisso, né? Mas agora como é que eu vou fazer os meus passos burocráticos para poder chegar? Porque eu sei que muita gente vai à Caixa Econômica, chega lá e fala, eu quero receber, mas não é bem assim, né?
Não, não é. Primeiro, quem não está no Cadastro Único do Governo precisa se inscrever nesse programa. Quem já está cadastrado no CadÚnico vai receber automaticamente. Não precisa de inscrição, não precisa de requerimento. Se não está cadastrado, precisa fazer inscrição ou pelo site do auxilio.caixa.gov.br ou baixar um aplicativo de celular da Caixa, que já está disponível, para fazer o requerimento e receber o auxílio.
Ô, Karen, tem um ouvinte nossa, é a Cleusa, ela pergunta o seguinte, ela tem um filho que recebe benefício do governo por invalidez. Ela é empregada doméstica, nunca foi registrada. E como é que ela faz para receber?
Se ela é empregada doméstica, ela tem, primeiro, tem que verificar, eu creio que ela não tem, tem que ver se ela tem a carteira assinada de trabalho. Se ela trabalha só com... Não tem carteira assinada?
Não.
Bom, se ela não tem carteira assinada, sendo maior de 18 anos, se ela contribui individualmente para o INSS ou está inscrita no CadÚnico, ela vai ter direito a receber.
Aí tem ouvinte minha, a nossa ouvinte, a Marlísia, do Jardim Santa Helena. Ela diz o seguinte, ela gostaria de saber se tiver alguém na casa recebendo o BPC. A esposa que é costureira pode fazer o pedido desse benefício?
A pessoa que está recebendo o BPC, que é um auxílio assistencial via INSS, essa pessoa não pode requerer o benefício. Mas se houverem outras
agora a esposa.
Pessoas... É a esposa. O marido dela, no caso, se ele se enquadrar nos requisitos que eu falei no início, ele pode, sim, pedir o auxílio emergencial.
Cara, tem um ouvinte aqui pelo Facebook, a Tereza, ela pergunta o seguinte, administra a casa, ela é responsável pela família, ela aparentemente se enquadra nesse perfil que você fala, ela trabalha, mas não é registrada e tal, a renda não chega a esse patamar. Ela pode receber, ela recebe mais por ser mulher e chefe de família? Como é que funciona isso?
Sim, Gilson. Ela vai receber dois auxílios. O auxílio é no valor de R$ 600. Mas para as mães que são chefe de família, né, que não tem marido, não tem companheiro, elas recebem duas cotas, que será no valor, então, de R$ 1.200.
Esse recebimento tem data marcada para acabar?
Sim. O auxílio ele será pago por 3 meses.
Se uma pessoa está desempregada, por exemplo, ela tem o FGTS, ela vai requerer a retirada do FGTS, que agora o governo colocou, de um salário mínimo. E ela se enquadra nesse perfil. Ela recebe os dois benefícios ou não?
Recebe. Esse benefício, o auxílio emergencial, não tem vínculo nenhum com a retirada de FGTS. Esse auxílio, ele veio para ajudar os trabalhadores informais, os autônomos, os microempreendedores, nesse momento difícil em que estamos todos de quarentena e que a renda, o fluxo de caixa deles diminuiu muito. Então, não tem vínculo nenhum com a outra medida que o governo também estabeleceu, que é a retirada do FGTS também para ajudar todos os cidadãos.
A Juliana aqui pelo Twitter faz uma colocação, mas eu acho que dá para desdobrar uma pergunta em cima disso. Ela coloca o seguinte, as pessoas de menor renda, que não têm acesso às vezes à internet, não têm acesso quase à informação, podem se enquadrar nesse tipo de ajuda e não vão conseguir saber desse benefício. Como é que elas podem sair dessa, eu acho que ela chama de marginalização, né, desse isolamento digital de informação? Como é que a gente pode resgatar essas pessoas para receber esse benefício? Como é que uma pessoa com toda essa limitação pode ter acesso ao benefício?
É uma questão bem complexa, né, Gilson? Porque a maioria, como estabeleceram os requisitos e essa inscrição só pela internet ou via celular, realmente até as pessoas de mais idade têm dificuldade em fazer. Por isso, foi estabelecido que quem já está cadastrado no Cadastro Único do Governo, chamado CadÚnico, que são realmente as famílias muito pobres, em estado de miserabilidade, essas pessoas não precisarão fazer a inscrição nem requerer esse benefício. Será dado automaticamente. Tá? Agora, se ela não está inscrita no CadÚnico, o que eu oriento é procurar sempre algum auxílio, seja via na Caixa mesmo, ir até a Caixa, ligar no telefone, no saque de atendimento da Caixa, para que possa ser orientado e até mesmo os funcionários do banco vão dar uma orientação de como fazer esse requerimento. Mas o que se espera é que essas pessoas realmente que precisam muito já estejam cadastradas no CadÚnico e aí não vão precisar fazer o requerimento.
Bom, aí o morador de rua, por exemplo, se encaixa nessa pessoa que vai receber o auxílio mesmo não correndo atrás dessas informações ou não?
Não, o morador de rua, ele não é MEI, né, ele não é microempreendedor, ou ele não contribui para o INSS, ou ele não está cadastrado no CadÚnico, ou ele não tem renda mensal. Então, infelizmente, o morador de rua dificilmente vai se enquadrar nesse benefício. O morador de rua, hoje, o que os municípios têm feito, como o município de Maringá, é ter dado um auxílio, estar resgatando, levar para um abrigo, mas dificilmente o morador de rua vai ter direito a esse auxílio.
Doutora, como é que a gente pode fazer as pessoas que estão nos ouvindo, elas que têm, poder ter mais informações? Tem algum contato, por exemplo, que a ABAS disponibiliza para isso, que a própria OAB disponibilize para isso?
Bom, no momento, a ABA não tem nenhum contato. E a nossa, a OAB, ela está fechada, né, devido à quarentena. O que eu sempre falo é, sigam as redes sociais, tanto da ABA, da OAB e... Por exemplo, vocês da CBN que estão abrindo esse espaço para as pessoas poderem ter mais informações através da mídia. Também nós temos o CRAS em Maringá, tá? Que as pessoas podem procurar e o CRAS está dando essas informações e está cadastrando as pessoas até o dia 20 de abril.
O cara, tem um ouvinte nosso que é a Vanilde, ela diz o seguinte, ó, o governo diz que vai passar as parcelas dos empréstimos para as pessoas poderem suspender essas parcelas de empréstimos e tal. E ela falou que ela acessa a Caixa Econômica e tem dificuldade para isso, né? E ela é uma aposentada. Você pode dar alguma orientação em relação a isso? Tem como a gente ter, as pessoas terem um tipo de informação sobre essa questão de parcelamento de dívidas, de empréstimos, como é que elas podem fazer, ainda mais aposentados que às vezes têm consignado?
Essas informações, ela pode resolver através do 135, que é o telefone do INSS, no caso ela, que é aposentada e tem um empréstimo consignado, ou ela pode também acessar o Meu INSS, que é o site que ela faz o cadastro dela e vai ter todas as informações. Se o problema for diretamente com a financeira, né, o banco, que ela retirou o empréstimo, então ela tem que entrar em contato direto com o banco. Nesse momento está muito difícil, porque o INSS cortou todo e qualquer atendimento presencial. Mas pelo 135, ela pode explicar a situação dela e o INSS vai falar, vai fazer o atendimento e vai explicar para ela como ela pode, no momento, suspender esse pagamento do empréstimo dela.
Doutora Karen, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Conversei com a doutora Karen Jobim, ela é especialista em direito previdenciário. Ela também é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da ABA, que é a Associação Brasileira dos Advogados. E ela orientou sobre a ajuda do governo federal de R$600. Quem tem esse direito e como as pessoas podem fazer para requerer esses direitos. Agradeço a participação dos ouvintes junto comigo nesta entrevista.